ser amigo é muito mais. Mateus 7, versículo 21 a 23. Mateus 7, versículo 21 a 23, que diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Amém. Palavra dura, né? Bom, mas hoje nós vamos trabalhar esses três versículos, né? Em três pontos que eu enxergo no texto e que eu os convido à reflexão. Em três pontos apenas. O primeiro ponto é que não basta uma confissão correta. Não basta uma confissão correta. Meus amados, a gente pode dizer a coisa certa, mas com o coração e a motivação errada. A gente pode dizer a coisa certa, mas como diz o ditado popular, da boca para fora. A linguística, ela é uma encantadora descoberta da inteligência humana. E nós nos comunicamos com frequência e com mais eficácia através das palavras, seja escrita ou falada. Embora eu tenha cada vez menos utilizado a escrita, eu prefiro muito mais falar. Depende ainda mais do conteúdo, melhor ainda falar mesmo. Porque escrita não tem tom de voz, não tem entonação, a pessoa que vai dar a entonação que ele achar que, falou desse jeito, e às vezes não falou desse jeito nada. Então é muito melhor, às vezes, quando a gente vai falar no WhatsApp, a gente gravar um áudiozinho e escutar, né? Lógico que sem gravar um podcast, né? Um áudiozinho. E por meio daquele áudiozinho, a pessoa vai entender até do jeito que a gente está falando, né? Vai estar vendo a entonação que a gente está falando, embora hoje em dia as pessoas ainda aceleram os áudios, né? Então tem hora que eu escuto algumas pessoas escutando e conversando no WhatsApp, que eu falo, rapaz, mas como que você entende alguma coisa? Mas eu deixo lá o meu, lá no 1. Só quando a pessoa fala muito devagar que eu coloco no 1,5 lá, né? Mas isso normalmente é no 1. Mas eu também tenho bastante esse cuidado, principalmente dependendo do conteúdo, né? Porque tem coisa que dá para a gente poder escrever que é tranquilo. Mas tem coisa que grava o áudio, não escreve não, que você vai evitar uma confusão. Vai por mim. Mas acontece que essas palavras, mesmo que faladas ou escritas, elas também denunciam ambiguidades e contradições nas nossas práticas. O que é isso? A gente pode tropeçar naquilo que a gente fala. A gente pode tropeçar naquilo que a gente escreve. Na verdade, tem muitas pessoas que são hábeis de manusear bem as palavras. E eles convencem, existem técnicas para isso. Eles arrastam multidões naquilo que eles querem fazer as pessoas ir por esse caminho. Enfim, tem gente que aprende e sabe usar muito bem essas palavras. E aí, as pessoas, eles usam muitas vezes essas palavras como forma de tapeação mesmo. Então, se você, por exemplo, fizer um curso na área de vendas, você, dependendo do curso e dependendo de quem está lá lecionando, ele pode te ensinar a você vender aquilo que o outro não precisa por um preço absurdo, criando a necessidade na pessoa. E eu sei disso porque eu sou vendedor, então eu sempre fui vendedor. Então, quantas vezes que a porta estava lá batida na minha cara, e aí com muita insistência, com muito jeitinho, a porta se escancarava e você ia lá e criava necessidade. Mas acontece que tem vendas e vendas, né? Então, eu mesmo, muitas vezes eu falei, não, isso aí eu não trabalho com esse tipo de produto, por quê? Porque era tapeação mesmo. Então, eu tenho comigo que a gente, o vendedor, para ser um vendedor honesto, um vendedor bom, ele tem que comprar aquilo que ele vende. Quando nem ele compra aquilo que ele vende, então ele está tapeando, né? E o mesmo é com tudo na vida. Você está palestrando, você está ensinando, você está pregando a palavra de Deus. Se nem você compra essa palavra, se nem você vive essa palavra, você está tapeando, né? Jesus, ele disse assim, olha o que ele disse, Mateus 10:32, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É isso que ele disse. E naquele período que Jesus está trazendo esse ensinamento do Sermão do Monte, ele está alertando ali a comunidade quanto à possibilidade de ser enganada. Porque o que estava presente ali, vocês sabem muito bem, vocês que têm acompanhado toda essa jornada do Sermão do Monte, é que tinham lá os religiosos, que tinham lá aqueles que queriam impressionar orando nas esquinas, aqueles que vestiam a roupa de crente, que agia como crente, né? E que tinha aquele jeitão de condenar, que na verdade não era crente coisa nenhuma. Então tinha isso lá. E aí Jesus começa a alertá-los quanto a essa possibilidade de serem enganados. Ainda que pelo discurso correto, por quê? Porque eles não usavam um material que era desconhecido dos discípulos de Jesus Cristo. Não. Eles estavam lá com o Pentateuco. Eles estavam lá com a carta dos profetas. Eles estavam lá com os Salmos. Né? E aí talvez os discípulos falem, pô, é isso mesmo, é essa palavra que eu acredito. Só que o ensinamento dos camaradas era um ensinamento deturpado dessa palavra. Era um ensinamento que, na verdade, ao invés de trazer o alívio e a paz, ele colocava uma carga difícil, né? É quase que impossível deles carregarem, que esse é o peso da religiosidade, é o peso da religião. E aí o apóstolo Paulo, diante disso que Jesus disse lá em Mateus 10:32, que todo aquele que confessar ele diante dos homens, que o Cristo também o confessaria diante do Pai, o apóstolo Paulo ele também vai fundamentar a salvação a partir do ato confessional de que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o que é que diz em Romanos 10, versículo 9 e 10. Como que o falar ele é tão importante. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, meus amados, confessar o senhorio de Cristo é bíblico. É bíblico. Então tem aqueles que confessam de verdade, tem aqueles que confessam de mentira. Então é o que o texto está nos alertando. Mas confessar é bíblico. Então, do ponto de vista da ortodoxia, dos credos cristãos, não tem nada de tão correto e pertinente como a confissão. Confessar a Cristo como Senhor. O apóstolo Paulo ele também disse, olha que interessante esse outro texto. E dessa vez ele disse isso aos coríntios. Em 1 Coríntios 12, versículo 3, na parte B do versículo, ele diz assim, que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Chega a dar um nó na nossa cabeça, né? Porque se só pode confessar pelo Espírito. E se tem aqueles que confessam de verdade, os que confessam de mentira, Como é isso? Vamos entender o que, que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ele está dizendo o seguinte nesse versículo, tá? Então não é porque fala, falou o nome de Deus, não, então é verdadeiro. Não é isso que o apóstolo Paulo falou, não. Entenda bem. Ele está dizendo que ninguém pode entregar a vida a Cristo por sua própria razão, força e decisão e chamá-lo de Senhor. É isso. Então ele está dizendo, se isso é verdadeiro, é porque é Deus que fez isso na vida dele, porque ele não consegue fazer isso por ele mesmo. Então por isso que é muito importante a gente conhecer a hermenêutica, que é a regra de interpretação bíblica de que a Bíblia explica a própria Bíblia. Porque senão a gente pega um texto isolado, e ainda mais no tempo que a gente está vivendo, que são tantos textos isolados, e vira uma confusão daquelas. Então a Bíblia, ela fala entre si. Na Bíblia não tem contradição, de maneira nenhuma. Isso é um tanto difícil de compreender, né? Esse fato de confessar a Cristo como Senhor e Salvador, de uma forma assim, falar por falar. Por que, que é difícil de compreender e vocês vão entender? Porque naquela época, não era vantagem nenhuma você dizer, eu sou um seguidor de Jesus, o Nazareno. Eu sou um seguidor de Cristo. Não era vantagem nenhuma se isso não fosse verdadeiro. Por quê? Porque o bicho estava pegando, tinha gente morrendo. Então, se não fosse verdadeiro, você ia se meter a besta de falar, Senhor Jesus, se não fosse verdadeiro? O quê? Eu vou morrer à toa? Eu nem acredito nisso mesmo. Eu acredito, mas só um pouquinho. Não estou tão convencido assim. Então, não era vantagem. Era muito arriscado dizer isso. E Senhor, Senhor, é a confissão da igreja. Contudo, Jesus vai declarar que as palavras, elas nem sempre são suficientes para garantir o compromisso de alguém com a mensagem do Evangelho. Nem todos que o chamam assim entrarão no reino dos céus. Nós podemos ter confissões corretas. Nós podemos ter um conhecimento sistematizado das Escrituras Sagradas. Nós podemos ter elaborações doutrinárias inteligentes, sem que haja, no entanto, o mínimo de compromisso e obediência às palavras de Jesus. Tem muitos teólogos, tem muitas pessoas que escrevem, tem muita gente que fala bonito, mas não é porque fala bonito, porque conhece bastante que é um seguidor, que tem obediência. Você pode até se chocar pegando alguns livros ou tendo alguma aula, dependendo de alguma faculdade, universidade, fala, não, eu estou lá fazendo teologia. E você vai lá perguntar para o camarada, o cara fala assim, não, eu não sou cristão. Ele está lá ensinando. Ele tem um papo bacana, mas não, eu não acredito em Deus. Né? Como até o Nenê mesmo contou no passado, quando ele foi estudar na Metodista, e aí ele chegou lá, todo empolgadão, estou indo estudar na Metodista, fazer teologia, só que não é um seminário lá é uma faculdade. E aí estava um professor batendo, dizendo que lá no Mar Vermelho não tinha água suficiente para poder afogar o faraó, os cavalos e o exército. Olha só, então muitas vezes tem aqueles camaradas ensinando isso. O que me fico pensando agora, né? Se eu tivesse lá, eu daria a resposta, falar, então o milagre foi ainda maior, né? Porque os camaradas foram afogados com água na canela, né? Então o milagre foi ainda maior. Mas tem muitos livros de teologia que são liberais e que nem sempre está lá partilhando do mesmo espírito que nós, né? Senhor, Senhor, e o camarada está falando, não é isso não, né? E ele está lá vendendo livros, escrevendo teologia, e o negócio está maluco, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Jesus, ele está condenando a confissão que ela é apenas verbal. É isso que ele está condenando. Em outra ocasião, lá em Mateus 15:8, ele disse assim, esse povo, ele honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Longe de mim. Cara, isso é muito mais do que estar projetando uma música que a gente está cantando e nem está pensando. É muito mais que isso, né? Porque às vezes a gente ainda comete esse equívoco, né? Às vezes a gente está naquele dia que não está bem. Que a gente está aqui pela obediência, pela graça, pela misericórdia. Aí está lá cantando, a gente sabe. E aí talvez um dia no carro você está escutando a mesma música que você canta. Você escuta e fala, eita, eu conheço essa música, mas eu nunca prestei atenção nisso. Então a gente estava lá simplesmente seguindo o fluxo, né? Indo no piloto automático. Então é muito mais do que isso. É muito pior do que isso, né? É você estar falando que não, Jesus é o meu Senhor. Mas com seus atos e com a sua vida, você está negando tudo isso. É isso. É a sua vida, você está dizendo com a sua boca, Cristo é o Deus da minha vida. E com a sua vida, você está dizendo, eu não acredito em nada disso. Então é muito pior. A confissão, ela não confere ao discípulo direito algum em relação a Jesus. Ninguém vai poder chegar no dia, né, naquele grande dia, e aí falar para Jesus, ah, eu te confessei, pô. Olha lá, eu lembro até o dia, a hora, o ano, onde foi, a palavra, porque eu anotei tudo. Ninguém vai poder chegar e simplesmente apelar à confissão pela confissão. O fato de sermos membros da igreja confessante verdadeira não constitui para a gente direito perante Deus. Não é por essa confissão que nós seremos bem-aventurados. Lembre que nós estamos discorrendo o Sermão do Monte. Mateus 5 começa com as bem-aventuranças. Então não é porque fala, não, eu confessei a Cristo que nós vamos ser bem-aventurados, porque para ser bem-aventurado tem que obedecer tudo aquilo que ele falou lá. Ser manso, né? Estar disposto a sofrer por Cristo, ser pacificador, isso é tudo aquilo lá para poder ser bem-aventurado. Então não é pela confissão. Porque se for pela confissão, a gente vai cometer o mesmo pecado de Israel, que transformou a graça do chamado em direito perante Deus. Nós somos o povo escolhido. Mas nem acreditava mais naquilo. Simplesmente pegou como uma tradição. E pode ser que a gente faça o mesmo. Se a gente for nessa onda aí, de falar, não, eu confessei. Eu fui batizado já. Todo culto eu estou ali. Então é a confissão pela confissão. Deus, ele não vai perguntar para a gente naquele dia se nós fomos evangélicos. Fulano de tal, você foi evangélico mesmo? Mas batista? Participava da EBD? Você ia no culto de oração? Acompanhou a série de exposição do Sermão do Monte? Ele não vai perguntar isso para a gente. A ele interessa se nós fizemos a vontade dele. É isso que interessa para ele. A igreja não se distingue do mundo por ter privilégios especiais, mas é pela graciosa eleição e pelo chamado de Deus. E é por isso que a igreja se distingue do mundo. João 15, versículo 15, quando Jesus está fazendo aquele texto maravilhoso, né? Ele começa lá da videira, né? Os ramos e tudo mais, só quando chega lá no versículo 15 de João 15, ele vai dizer assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ser amigo é muito mais. Com Jesus não cabe essa amizade de tapinha nas costas. Ele nos conhece. Com Jesus não cabe a gente chegar e dizer para Ele, tamo junto. Ele nos conhece. O fato de saber quem Ele é, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Ah não, Jesus é o Senhor. Isso não quer dizer nada. Até os espíritos que estavam lá no Gadareno, em Marcos 5, aquele texto de versículo 1 até o versículo 20, eles sabiam. Nós não vamos ler, porque senão vai demorar, são 20 versículos. Marcos 5, de 1 ao 20. Mas o gadareno lá, ele sabia quem que era Jesus. Aquele espírito adivinhador que estava na jovem lá na Macedônia, quando o apóstolo Paulo estava lá, né? Ele foi para a Macedônia, aconteceu daquele sonho, né? Que ele estava indo para uma outra região, o espírito impediu ele, falou, passa na Macedônia, e aí ele vai lá. Olha, Deus mandou ele e acontece, não vou dar spoiler não, depois lê a história. Mas aquele espírito lá, se você for ler os dois versículos, de Atos 16, versículo 16 a 18, ele sabia quem era Paulo e quem Paulo servia. Ele sabia. Mas em ambos os casos nós estamos falando de espíritos malignos. Então, não é o fato de saber que traz algum privilégio, não é isso. Há pessoas que vivem uma falsa paz. Por que que eu digo isso? Porque conhecem Cristo só de nome, mas não tem parte com Ele. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não é meu. É até da minha mãe, é até do meu avô, mas não é meu. Não é meu. Admiro a fé da minha mãe. Ah, eu admiro a fé do meu irmão. Mas é o Deus deles. Ele não é o meu Deus pessoal. Para ter parte com Ele é somente andando nas pisadas dEle. Vivenciando a jornada de dia após dia, tomar a cruz e segui-Lo. A esperança que nós devemos ter, ela não se consolida nesse mundo. Não! Não se consolida nesse mundo. E isso é loucura para esse mundo. Há muitas pessoas que nutrem uma expectativa muito grande de que aqui, nesse lugar, vai gozar de uma felicidade extrema. E meu amado, isso é impossível. A nossa felicidade, a nossa alegria, ela tem que estar no Senhor. Onde essa felicidade vai ser extrema é somente naquele lugar que Ele foi preparar a morada. Aqui não. E os dias estão cada vez piores. É sofrimento atrás de sofrimento. É tragédia atrás de tragédia. E para a igreja é chamada a ter bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos estar alegres no Senhor. É diferente. E Jesus nunca disse para a gente que, ó, vem me seguir, faça a confissão certa e você não terá mais problemas. Cara, Ele não falou isso. E se você escutou alguém falando isso, mentiu para você. Porque quando Ele disse, Ele falou, ó, nesse mundo vocês terão aflições, passarão por aflições, por lutas, por adversidades, mas tenha bom. Você vai vencer o mundo? Não, eu venci o mundo. Ou seja, se agarre na minha vitória. É uma alegria no Senhor, naquilo que Ele nos concedeu e naquilo que os nossos olhos não conseguem ainda tocar plenamente. Mas não é uma felicidade de estou servindo a Deus agora, uhul! Não é isso. Não é, meu amado. A gente serve a Deus, mas as lutas vão estar presentes todos os dias. E você sabe disso. Sai uma, vem outra, sai uma, vem outra. Às vezes nem sai uma e já está outra junto. Né? Você tem que falar para as lutas, oh, vai com calma aí, espera aí que é a vez da outra aqui. Mas está lá as lutas, está lá as dificuldades. O segundo ponto que eu destaco desse texto é que não basta uma confissão apaixonada. Senhor, Senhor, não é apenas uma declaração correta, mas também é uma declaração, uma confissão de quem está emocionalmente envolvido com aquilo que supõe acreditar. Senhor, Senhor. Sabe? Senhor, Senhor. Não é simplesmente, ô Senhor. Não. Tem um envolvimento ali. Tem um afeto ali. Está envolvido com aquilo que supõe acreditar. Tem muita gente que se empolga pelo Evangelho de Jesus com a mesma paixão e motivações de que torce para um time de futebol. Tem muita gente. Dependendo do time de futebol, tá perdido, né? Eu tô soltando rojão ainda, né? Tô feliz ainda. Mas tem gente que fala, não, tem que ser igual. Há quem se envolva com o evangelho por mera concorrência partidária. Então tem isso também. Tem gente que gosta, tem um capricho de, ah, eu sou do contra. Né? Eu até estudo só para ser o do contra. Eu me aperfeiçoo para ser o do contra. Então lá em casa, todo mundo lá vai em outra religião. Então eu vou nessa aqui e eu aprefendo só para poder cutucar eles, para arrumar confusão. Alguém pode abraçar a bandeira do cristianismo com muito apetite, mas alimentado por razões que não são confiáveis. Mas acontece, meus amados, que para a gente viver essa causa, o que vai dizer lá em Deuteronômio 6, versículo 5, é que nós somos ali ordenados a amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Ele não falou assim, ó, ama de todo o coração, mas do seu jeito e no seu tempo. Não foi isso que falou. É tudo intenso. Todo o coração. Toda a alma. Toda a força. É isso que diz. O versículo nos estimula a usarmos todas as nossas capacidades para dedicarmos apreciação e amor ao nosso Deus. E aqui está implicando envolvimento inteligente e psicoemocional. Então é, cara, se aprofunde, pense nisso, mas, cara, tudo que você está passando do fundo do seu coração, com toda a sua alma, creia que eu tenho propósito nisso e que eu estou com você. Porque senão, não vai fazer sentido, a conta não fecha. Jesus não está anulando uma participação apaixonada pelos seus ensinamentos. Mas o que ele está fazendo aqui é enfatizando que o discípulo, ele não se conforma com um projeto apenas confessional e empolgante. É muito mais do que isso para o discípulo. O seu interesse, ele vai muito além da paixão. Ele sente necessidade de ser conhecido por Deus. O que importa para o discípulo é isso. É legal sim você escutar e ver alguém que fala do Evangelho de Jesus Cristo de forma apaixonada, que canta e quando está cantando ele enche a boca para poder falar o amor de Deus, que quando ele está tocando ele se dedica e dá o melhor para poder louvar ao Senhor. É muito bonito isso, mas não é suficiente. Na luta, na dificuldade, a gente tem que continuar fazendo isso. Mesmo com as nossas poucas forças, é estar pedindo para o Senhor, Senhor, me fortalece porque eu quero continuar vivendo de tal forma. Muitas vezes não ter força para orar, não ter palavras para orar e o Espírito interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E o terceiro e último ponto que eu enxergo nesse texto é que não bastam ações espetaculares. O texto vai falar profecia, expelir demônios, efetuar milagres. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos milagres. Além da confissão correta e vibrante, Jesus vai acrescentar mais uma característica desses supostos discípulos. Eles fazem coisas espetaculares e, mesmo assim, Jesus afirma que não os conhece. O termo utilizado para profetizar significa emitir uma mensagem espiritual. Aqueles dias, eles foram anteriores à escrita do Novo Testamento. Então, nós sabemos que custou um tempo ainda, demorou um tempo para poder começar a ser escrito ali o Novo Testamento. Então, quando certos membros da igreja, a eles eram dadas mensagens e a capacidade de proferi-las por meio do Espírito Santo, então pode ser, segundo os autores, que esse seja o caso do profetizar. Mas eu fico com a segunda sugestão dos autores, dos escritores, dos comentaristas, é que pode referir-se à tarefa de ensinar, orientar e exortar para que seja aplicável a nós, porque eles já tinham ali um conteúdo, um teor bíblico. Então eles já tinham uma palavra para poder nortear a vida deles. Nós vimos até no domingo que até mesmo o sola fide, ele não é uma ideia somente, né, da justificação pela fé do Novo Testamento, mas que até no Antigo Testamento, e os hebreus vão falar sobre isso, que já estava lá presente essa situação. Então, eu fico com esse segundo ponto, que é profecia no sentido de ensinar a palavra que já é revelada. E para a gente se lembrar desses sinais miraculosos, extravagantes, coisas grandes, né, espetaculares, vamos recorrer a um texto que eu os convido a me acompanhar, que se encontra em Êxodo 7, versículo 8 a 12. Êxodo 7, 8 a 12. Que diz assim: Falou o Senhor a Moisés e Arão: Quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante do Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante de seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Bom, meus amados, esse texto aqui ele vai mostrar um sinal espetacular. O que me chama muita atenção é o final do texto aqui que nós lemos, né? Que o bordão de Arão, ele mandou para dentro, ele se alimentou das outras serpentes, né? Mas o mesmo sinal espetacular, que é jogar um bordão e ele virar uma serpente, esses camaradas com as suas ciências ocultas fizeram a mesma coisa. Então Jesus, ele mostra aos discípulos a possibilidade de uma fé demoníaca. Fé que afirma basear-se nele, que realiza maravilhas totalmente indistinguíveis das obras dos verdadeiros discípulos. Obras de caridade, milagres, talvez até mesmo a autossantificação, mas que nega Jesus e o discipulado. Então tem disso. Você vai ver em outras religiões que na parte, talvez, do jejum, ele faz isso com mais excelência do que muitos cristãos. Que na parte da leitura e do conhecimento, ele vai fazer isso melhor que muitos cristãos. E é exatamente o que o apóstolo Paulo também escreve lá em 1 Coríntios 13. Que é possível pregar, profetizar, ter todo conhecimento, tanta fé a ponto de mover montanhas, porém, sem amor. Isto é, sem Cristo, sem o Espírito Santo. É isso que o texto está nos dizendo. Jesus, ele está enfatizando que, mesmo com todos esses atributos e manifestações, o mais importante é obedecer e praticar os seus ensinamentos. É isso o mais importante. E assim ele começa o que nós vamos refletir na próxima semana, no versículo 24. O texto também aponta para um momento final em que todas as coisas serão esclarecidas plenamente e crivadas as atitudes de todas as pessoas com a expressão naquele dia. Naquele dia. Esse é um termo escatológico, o naquele dia. E fica evidente a ideia de um juízo final, marcado pelo acolhimento festivo daqueles que foram amados e conhecidos como amigos de Jesus Cristo, né? Porque se nós fazemos aquilo que o Senhor nos dá para fazer, nós não somos mais servos, mas nós somos amigos. Então, festivo para os amigos, mas ao mesmo tempo que é festivo para uns, para outros não é tão festivo assim. Porque tem aqueles que ganham, tem aqueles que perdem. Tem aqueles que são benditos, tem aqueles que são malditos. Afaste-se de mim. Porque estavam ludibriando pessoas. Porque estavam, na verdade, não a favor de Cristo, mas a favor deles mesmos. E aí o que Jesus vai dizer é: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A graça de Jesus, ela requer aquele que pratica. E assim, a prática torna-se a humildade verdadeira, a fé autêntica, a confissão sincera do que chama. Porque, como diz em Mateus 24:35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, diz Cristo, jamais passarão. Do princípio até o fim, é sempre a palavra e o chamado às nossas vidas. Quem a ele se apega, apega-se à sua palavra e nada mais. Quem abre mão de tudo mais, a esse a palavra fará ele atravessar juízo. Sua palavra é a sua graça. Ele é a palavra. Não tem como ser um discípulo de Jesus Cristo negligenciando a sua palavra. Não tem como ser um discípulo de Jesus Cristo sem participar da palavra de Cristo, de ter ela presente no nosso dia a dia. As afirmações de Jesus sobre esse assunto, mais do que a certeza de um juízo, ela deve gerar em nós uma predisposição para avaliar antecipadamente os discursos, confissões e até as práticas espetaculares. Você diz que Cristo é Senhor, mas com qual motivação? Você confessou a Cristo como Senhor da sua vida, mas com qual motivação? Você serve a Deus, já fez coisas grandes para Deus, mas com qual motivação? E ao mesmo tempo, até mesmo a nossa comunhão uns com os outros. Você chama ele de irmão, você vive uma fraternidade, mas com qual motivação? Professamos Jesus como Senhor? estamos andando com Ele. Cremos em Sua palavra. Que Ele nos ajude, porque o que importa de fato é ser dele e com ele andar.